SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Luciano Borges, nosso correspondente em São Paulo, traz um resumo completo da semana para os atletas brasileiros nas Olimpíadas de Paris e fala daquela famosa foto histórica de Gabriel Medina no ar após surfar a onda perfeita no Tahiti e ser a grande promessa daquele sonhado ouro para o Brasil.
Olá, Luciana. Olá, moçada da Austrália. Primeira semana de Jogos Olímpicos completinha e eu vou trazer algumas histórias. A mais curiosa é que a maior medalhista de Olimpíadas mulher brasileira é a Rebeca Andrade. A Rebeca ganhou medalha de prata nesta quinta-feira com 57.932. Ficou atrás apenas da norte-americana Simone Biles, que teve 59.131 pontos, e com isso ela faturou já a sua quarta medalha olímpica. Ela teve duas medalhas olímpicas no Japão, uma de ouro, inclusive, no salto, e aqui em Paris ela consegue duas medalhas, uma de bronze por equipe e essa agora de prata. Aí ela, depois da premiação pela medalha de prata no individual geral, Rebeca Andrade vai dar uma entrevista para as TVs e diz o seguinte, que a medalha que deixou ela mais feliz das quatro foi a que ela conquistou no início dessa semana, junto com a Flávia Saraiva, a Jade Barbosa, a jovem Júlia Soares, de 18 anos, a Lorraine Oliveira e a Rebeca, mesmo a Rebeca Andrade. Quem são essas cinco meninas? A equipe brasileira de ginástica artística, que pela primeira vez na vida ganhou uma medalha olímpica. É um feito inédito na ginástica brasileira, tanto masculina quanto feminina. Um espanto. Ela disse que se sentiu muito mais feliz porque todo mundo com quem ela treina o tempo todo ganhou medalha junto com ela do que ela ganhando a medalha dela sozinha. Modesta, né? Mas lembrando que no sábado tem finais por aparelho. Se bobear, ela ganha mais duas medalhas. Se ganhar mais duas medalhas, a Rebeca Andrade vai acumular seis medalhas. Vai ultrapassar Robert Scheidt e o Torben Grael, ambos do iatismo, da vela, que tem cinco medalhas, são os maiores ganhadores de medalhas no Brasil em Olimpíada. E aí o Brasil vai acumulando aí as suas medalhinhas, nenhuma de ouro até a última quinta-feira. O Brasil está carente, está querendo ganhar alguma coisa de ouro, mas está difícil. Lembrando que nos esportes olímpicos, a seleção brasileira de vôlei masculino está apanhando para arrumar sua classificação para a fase de mata-mata. Foi derrotada já duas vezes, perdeu para a Itália e para a Polônia. Tem problemas, precisa ganhar o seu próximo jogo contra o Egito e depois rezar para ver o que vai acontecer, porque vai ter que entrar com o melhor terceiro lugar. O mesmo aconteceu com o futebol brasileiro feminino venceu por 1-0 a seleção da Nigéria, depois perdeu para a seleção da Espanha, acabou terminando em terceiro lugar e também na bacia das almas conseguiu uma vaguinha e vai jogar agora no mata-mata contra a seleção da França, a seleção da casa. Muito difícil, vamos ver o que vai dar. O vôlei feminino, duas vitórias contra a Quênia e contra o Japão. Vitórias com uma certa autoridade, tranquilidade, 2-3-0. Ok, isso nos esportes coletivos. O handebol feminino fez um grande jogo logo de cara, mas depois perdeu para todo mundo. Está tentando uma vaga também como melhor classificada, como terceira melhor classificada, mas tem sempre mais essa dificuldade. Mas a história é Rebeca Andrade lá na ginástica. Aposta certa. Outra aposta certa é a Raíssa Leal, que com 13 anos foi medalha de prata na Olimpíada de Tóquio, no Japão, e agora aos 16 anos faturou uma medalha de bronze no street skate em Paris. Foi muito bem, é uma menina que mostra não só fisicamente, mentalmente, está crescendo, está evoluindo. tende a melhorar ainda mais, pelo menos por mais duas Olimpíadas. Detalhe, no skate a barreira da Raíssa Leal chama-se Japão. Duas atletas japonesas lá no Japão e agora aqui, lá em Paris também, ela acabou sendo derrotada. Aliás, os brasileiros passaram uns dias aqui achando que tinha algum problema porque só pegava o Japão pela frente e sofria, perdia. Por exemplo, o Japão ganhou da seleção feminina de futebol. Ganhou por 2-1 de virada no finzinho do jogo. Enfim, ganhou. Depois nós tivemos outros confrontos contra a japonesa, a coisa não estava andando. Porém, tivemos uma vingança contra um atleta do Japão. Uma boa vingança, nada muito feio. O nosso surfista, o Gabriel Medina, foi disputando ali as oitavas de final, pegou pela frente de novo o japonês Kanoa Igarashi, que tirou a possibilidade de medalha do Medina na Olimpíada de Tóquio. Numa última onda, o Medina fez um túnel muito legal, tirou uma nota muito boa. Aí o Igarashi pega outro tubo, não fez a mesma distância, não encaixou lá dentro do tubo direitinho. E aí os jurados deram uma nota maior para ele e ele eliminou o Medina. E ainda depois brincou com o Medina na internet, no Instagram, porque o Medina estava reclamando que os juízes roubaram, que ele estranhou e tal. E ele falava assim: chora aí, Medina, que eu aqui tô rindo. Agora, quando terminou a bateria em que o Medina passou por cima do Kanoa Igarashi, mas passou por cima, pegou quatro ondas fantásticas, tubulares em Tirupo, quando elas estavam perfeitas dessa vez, foi a vez da Confederação, do Comitê Olímpico Brasileiro, soltar uma brincadeira no Instagram falando: chora agora, japonês, essas coisas. Enfim, é meio sem graça, mas deu certo. A melhor história desse confronto entre o Gabriel Medina e o Kanoa Igarashi em Tirupo, no torneio de surf, porque fica lá no Tahiti, mas faz parte da Olimpíada de Paris, foi uma onda quase perfeita, e eu achei perfeita, mas enfim, que o Gabriel Medina pegou uma esquerda tubular, que ele faz o tubo tão perfeito, ele sai da água e já levanta os dois braços com os dedos espalmados assim, pedindo nota 10. Depois ele vira a prancha contra a onda, pula, sobe assim, fica pendurado no céu, vai cair na água e aponta o dedo, um dedo para cima, como se estivesse agradecendo a Deus. Pois essa cena foi capturada numa foto pelo fotógrafo francês, o Jérôme Bruyer. Rodou o mundo, o CBS mesmo, a gente já publicou nas redes sociais, né, a história dessa foto. Eu conversei com o Jérôme no dia seguinte, lá no Tahiti, e ele me contou umas duas ou três curiosidades que eu achei legal. Primeiro, ele sabia, como todos os outros fotógrafos, que como o mar estava em condições muito perfeitas, formando tubos fantásticos o tempo todo, eles se posicionaram esperando as ondas do Medina, porque o Medina é um especialista nos tubos de Tirupo. Aí, ele conta que nessa onda em particular dos 9,90, ele saiu disparando o obturador. Disparou, gravou um monte de foto. Ele viu que ele pegou o Medina, inclusive, saindo da onda e tal. Mas não prestou atenção, não percebeu se tinha Medina no ar, voando sobre a água, nada disso. Aí, ele sacou 5, 6 fotos que ele tinha tirado, mandou para a agência de notícias para quem ele trabalha, na França, e continuou fotografando a onda seguinte, que era uma onda também bem boa, do Kanoa Igarashi. Muito bem. Ele disse que não deu 15 minutos, o celular dele não parava de tocar, por conta dessa foto específica do Gabriel Medina no ar, apontando o dedo para o céu e a prancha com a cordinha ali no fundo dele, em cima da água. E aí a foto foi, ele disse que ele passou dali até a manhã seguinte recebendo mensagens do mundo inteiro falando da foto. No dia seguinte, ele quando acordou, ele já acordou, olhou para fora, tinha uma fila de jornalistas para conversar com ele. Ele virou uma fama instantânea por conta dessa foto do Gabriel Medina, que ele promete vai enquadrar, vai mandar imprimir, vai enquadrar e vai dar de presente para o Gabriel Medina, porque segundo ele, o Gabriel Medina ajudou bem na vida dele essa história dessa foto, porque pega a onda como ninguém, era só registrar e deu tudo certo. Como deu tudo certo também, na manhã dessa quinta-feira aqui no Brasil, a corrida de marcha atlética de 20 quilômetros para o brasiliense Caio Bonfim, de 33 anos. O Caio Bonfim chegou em segundo na prova, ganhou medalha de prata, a primeira medalha de prata da história da marcha atlética no Brasil. Sofreu apenas duas punições, porque você tem que ficar o tempo todo com os pés no chão, às vezes escapa um pouquinho. E ele completou uma saga de 4 Jogos Olímpicos em que ele vinha brigando para ser alguém dentro da marcha atlética. Ele estreou em 2012 em Londres, deu problema. 2 horas antes dele correr, ou dele marchar, ele resolveu comer uma maçã. A maçã fez mal para ele, ele teve vômito, uma série de coisas. Ele chegou na linha de chegada na cadeira de rodas, em 2012 em Londres. E o pai foi correndo buscá-lo, levou para um hotel, ficaram lá dando chazinho para o menino, tudo para ele melhorar, e ele perdeu. Em 2016, no Brasil, ele chegou em 4º lugar, teve pertíssimo de ganhar uma medalha de bronze, mas não conseguiu. Em Tóquio, o desempenho dele piorou. Ele terminou em 13º. E ele conta que, depois dessa prova, ele disse para ele mesmo que o que você quer nesse esporte? Quer ser sempre aquele cara entre o 10º e o 20º? Ou você quer melhorar? Ou você quer ganhar uma coisa? E aí ele melhorou, dobrou o treinamento, trabalhou muito mais e conseguiu a medalha de prata. Melhorou bem, né? Conseguiu a medalha de prata. Curiosidade: o Caio Bonfim não queria ser atleta de marcha ou qualquer coisa assim. Ele queria ser jogador de futebol. 17 anos atrás, portanto, quando ele tinha 16 anos, ele foi jogar na base do time do Brasiliense, em Brasília, no Distrito Federal, onde ele nasceu e onde ele vive. Ele era lateral esquerdo, é destro, jogava por dentro, e segundo o pai, ele era craque, jogava muito e queria ser jogador de futebol. Mas o pai, que era atleta e técnico de atletismo, disse para ele: não, você vai para o atletismo porque você vai se tornar um grande atleta. Aliás, como o próprio Caio Bonfim conta, o sonho do Caio Bonfim era virar um Neymar. E o pai falou assim: você vai ser o Neymar das corridas, da marcha, e não lá. Aí, pelo jeito, virou Neymar, pelo menos por um dia. Ganhou sua medalha olímpica. Ele, que é treinado pela mãe, que foi atleta, a Janete Bonfim, e pelo pai também, que é o João Senna. A história é muito legal. Pode ter um fim ainda muito melhor, porque tem mais uma prova ainda do Caio Bonfim para correr, que é marcha mista. É ele, uma corredora brasileira. Vamos ver o que vai dar. Enfim, Jogos Olímpicos e suas histórias. Temos lágrimas, muitas lágrimas, como as judocas Rafaela Silva e a Maíra Aguiar, que já ganharam medalhas olímpicas e dessa vez foram eliminadas antes da hora e choraram muito, lembrando as vicissitudes de atleta que elas passaram, e que tem muito. Muita alegria de nadadoras brasileiras que conseguiram fazer apenas o seguinte: chegaram a uma final olímpica, que já é um avanço dentro da natação feminina brasileira. Agora elas vão tentar melhorar, né? Mas é isso. E o Brasil segue na Olimpíada, torcendo para todos os esportes que sequer conhece, mas é o que interessa. Agora, por exemplo, está todo mundo apaixonado por ginástica artística, que é o que todo mundo sabe do que se trata. Mas pode ser que essa semana, por causa do Hugo Calderano, o Brasil se torne o maior especialista em tênis de mesa do mundo. Aliás, um esporte que todo brasileiro chama de ping-pong, para ódio dos japoneses. É isso. Semana que vem eu volto com mais curiosidades e notícias para vocês. De São Paulo para a SBS, Luciano Borges.